Olá, boa tarde, ouvinte do programa Desenvolva. Estamos entrando no ar. No nosso último encontro, né, na nossa última terça-feira de janeiro, a gente trouxe um tema super relevante, né, que é sobre o Janeiro Branco e essa campanha tão conhecida sobre a saúde mental. Todos os meses tem uma cor, tem uma característica, uma campanha que faz alusão a alguma coisa, né? Então a gente vai sempre durante 2020 procurar trazer sempre esses temas, algum profissional, alguma coisa para discutir esses temas tão relevantes. Então, o que é, né, essa campanha Janeiro Branco? Ela é a maior campanha do mundo, né, em prol da construção de uma cultura que visa a saúde mental, né, não só das pessoas, mas também que a gente possa prevenir e trabalhar essas questões com as pessoas próximas. Então, o que a gente pensou? Que como seria interessante de pensar nisso no ambiente corporativo, né? A gente pensa muito individualizado, né? Eu buscar um processo terapêutico ou eu buscar para alguém, mas e como que acontece dentro de um ambiente organizacional? Então, para esse tema, né, eu convidei a minha amiga, minha parceira de longa data, né, de muitos trabalhos, a Lutielle Wilhelsen. Vou deixar que tu te apresente, tá? Que tu fale um pouquinho da Incompany, mas vou te deixar livre, assim. Obrigada por aceitar o meu convite, adorei que estás aqui comigo.
Em primeiro lugar, então, né, desejar uma boa tarde para todos os ouvintes e agradecer a Olga, que a gente está sempre junta nessa caminhada. Já faz um bom tempo, né, que a gente está nessa jornada aí da vida juntas. E para me apresentar, então, falar um pouquinho, né, de mim e enquanto pessoa e depois da Incompany. Eu tenho 32 anos, sou mãe do Gustavo, né, e isso ajuda muito na minha saúde mental, né, o fato de ter um filho de 7 anos que ajuda, né, e me ensina diariamente.
Eu ia dizer que te ensinou.
É, né, então, que me ajuda diariamente, né, a desenvolver minha saúde mental tanto em casa quanto no trabalho. Eu tenho a Incompany desde os 22 anos, fazem 10 anos já, que vai fazer 10 anos, na verdade, em outubro, que eu estou à frente da Incompany, e tenho visto muitas coisas bem relevantes, assim, no sentido da saúde mental. E acho que a campanha desse ano, né, do Janeiro Branco, mundialmente lançada, que é Vamos Falar Sobre Saúde Mental.
Precisamos falar sobre saúde mental.
Precisamos, exatamente. Uhum. É extremamente importante, porque se a gente conscientizar e souber o que é, e cada vez falar mais sobre, não só no trabalho, mas em todos os ambientes, a gente vai conseguir ter uma melhora significativa. Uhum. Né? Eu trouxe alguns dados aqui de pesquisas, tanto no Brasil quanto no mundo inteiro, e é alarmante, assim, os dados no ambiente corporativo. Né, então, só para a gente começar, assim, da Organização Mundial de Saúde trouxe que a terceira maior causa de afastamento no Brasil, né, do trabalho é relacionada a transtornos mentais. Então, é a terceira maior causa, isso é muito gritante.
Sim.
Né, e mundialmente, estão falando que em seguida vai ser a primeira causa. Porque o estresse no ambiente de trabalho está muito grande. A pressão, o esgotamento, né, por causa do nível de pressão, de cobrança, acesso à informação, o desgaste emocional e financeiro que as empresas estão passando.
Às vezes a competitividade, né?
Muitas vezes.
Sabe, Luti, que nós lançamos hoje, né? A gente sempre tem divulgado o programa na segunda-feira e na terça, antes, na parte da manhã, eu lanço de vez em quando algumas enquetes e a gente recebeu muitas perguntas. E uma delas era justamente isso, né? Vou me achar aqui, mas uma delas perguntava como saber que o estresse é derivado do trabalho?
Tá.
Né? Se a pessoa traz, está vivendo uma vida, está vivendo um momento de vida complicado e história no trabalho, ou se o trabalho está causando isso e está levando para o ambiente familiar e outras relações.
Tá. A primeira coisa que eu sempre digo é que não tem como a gente separar, né, a pessoa do profissional e a pessoa do pessoal. Né? É uma pessoa só que faz aquele ser humano que ele vai...
Diferentes papéis.
Em diferentes papéis, exatamente. Aí a Olga, psicodramatista, vai nos ajudar. Mas ela representa diversos papéis em ambientes diferentes. Então, quando um papel não vai bem, de alguma forma ele vai refletir nos demais. E Como é que a gente identifica que é um estresse ocasionado do trabalho? Primeiro de tudo, é aquele esgotamento físico e mental. Aquele cansaço extremo, dores de cabeça, aquela irritabilidade por qualquer coisa. Eu não aguento mais o meu colega, eu não aguento mais o meu irmão, eu não aguento mais o meu marido, eu não aguento a minha esposa. Em casa eu já estou reagindo e não mais conversando, não consigo compreender. Tem outras coisas também que são muito geram um cinismo. A pessoa fica... ela brinca com determinadas situações, ela não leva mais nada a sério. Então, ela acaba desdenhando um pouco do colega, né?
Da empresa.
Da empresa, de todo mundo, assim. Ele acaba debochando de alguns casos. E hoje, pela manhã, ainda eu estava numa empresa... E a gente faz, né, junto com a VG Associados, que também tem programa aqui na rádio, a gente faz o diagnóstico de clima. E hoje de manhã a gente estava num cliente e foi nítido o esgotamento profissional de uma liderança. Uhum. E que está refletindo diretamente em todos os colaboradores. Porque a pessoa não tem férias. Fazem 5 anos que ela não tira um final de semana.
Ela não tira porque não quer, porque vende...
Porque ela não acredita que ela pode.
Que ela pode
sair.
Então
ela está dependente do trabalho... Ela depende daquilo ali, porque é aquilo ali que dá a sustentação para ela, porque em casa não tá legal. Uhum. Só que em casa não tá legal, no trabalho também não tá. E sair, né, incluir outras atividades no dia a dia. Atividade física, o lazer com a família, com os amigos.
Eu chamo atividades de prazer.
Exatamente.
Né, que te dê essa descarga de tudo que não tá, né, legal, enfim.
E aí acaba que tu não tem mais nem paciência com as pessoas, né? Tu não tem mais nem paciência com os amigos, tu não tem paciência pro lazer, tu tem um sentimento de inadequação, assim, no ambiente de trabalho, a produtividade diminui muito.
Eu te perguntei se é férias vendidas, porque é bem comum isso, né? O profissional vender as férias para ganhar mais dinheiro. Só que eu acho que, minha opinião, é do gestor, de um superior na empresa, dizer, não, vai para as suas férias. Porque acaba que a empresa acha que também vai ganhar com aquele profissional ali dentro e pode causar isso, né?
Ali na Incompany a gente tem regra, assim, de... No mínimo, né, 14 dias
tem que tirar. Ótimo!
No mínimo. É obrigatório. Se a empresa vai pegar fogo, vai acabar, vai acontecer qualquer coisa, resolvam quando voltar.
Uhum.
Inclusive, me coloquei como regra, porque a gente acaba, enquanto gestor, tendo que estar presente. E, na verdade, não precisa isso. Né? Isso é uma crença que a gente vai alimentando, achando que a gente é insubstituível.
Exatamente.
E somos insubstituíveis. Né? A gente não vai morrer. Se a gente não for trabalhar...
Alguém vai resolver.
Alguém vai. É. Ou se não resolver, resolve quando voltar. Então, no mínimo, tem estudos que comprovam isso, né? No mínimo, 14 dias, tu tem que tirar de férias, porque vai aí que o cérebro vai começar a acostumar que tu não vai ter que acordar no outro dia, que tu não vai ter aquela preocupação, né? E tem uma coisa muito legal agora pro janeiro branco, em função dessa campanha toda, que é a inclusão da síndrome de Burnout, depende como cada um fala, né? No CID, na Classificação Internacional de Doenças. Ela vai ser incluída a partir de 2022. Então, ela vai ser considerada, ela já está sendo considerada um transtorno depressivo, né? E ela vai passar a fazer parte do código da Classificação Internacional de Doenças.
E ela é causada por essa exaustão, né? Esse desgaste profundo relacionado ao ambiente de trabalho, que acho que tem a ver com a pergunta que a gente fez. Não se sabe se foi ali que desencadeou, mas é ali que está apresentando
e pode
ter uma junção.
O que desencadeia o estresse no trabalho, né? Empresas que não valorizam a saúde mental do colaborador, que não têm políticas... para o bem-estar do colaborador.
E era uma pergunta, já vou aproveitar para saberem que a gente está respondendo as perguntas, que é um ambiente estressor. Que um ambiente estressor pode causar? Um ambiente que não cuida, que não visa a saúde mental.
Que não ouve, né, que não tem um espaço. Bom, as empresas, então, né, elas têm horário de trabalho, das 8 da manhã às 6 da tarde, vamos supor, ou turno inverso, enfim. Tem algum horário, que é 1h30, mais ou menos, tu pode ficar, né? Tu pode ser pro teu almoço, enfim. Algumas empresas não se importam de que o colaborador fique dentro da empresa. Mas não tem um espaço mínimo para que ele fique.
Uhum.
Isso gera um estresse, porque tem pessoas que moram longe do centro, moram muito longe do seu local de trabalho, né? Tem uns que moram nas fábricas, que são muito afastadas das casas, enfim. Então, não tem o mínimo de condições para que possa manter uma saúde, tu descansar. São, às vezes, ambientes insalubres. E a pessoa tem que ficar ali. Então, almoçar num local que não tem um cheiro adequado, que não tem, no mínimo, para tu sentar, tu tem que comer de pé. Então, não tem ações de política para o bem-estar.
Uhum. E aí, eu fiquei pensando assim, ó, eu me lembro da minha época que eu trabalhei na parte mais organizacional, como tem empresas que acham que isso é bobagem. Investir nisso é bobagem. Só que qual é o custo, né, depois disso? Quanto custa um profissional sendo afastado por uma questão né, de doença ou alguma coisa emocional? Então, investir no humano é um investimento que traz muitos resultados positivos.
Tem
e como
uma
é difícil,
pesquisa,
não sei se continua, se tu
continua.
Sente isso.
Mudou muito e está mudando e vai mudar ainda mais. As pessoas estão começando a ser vistas como pessoas e não mais como máquinas, né?
Uh-huh.
E números e robôs. E a gente está percebendo que quanto mais humanizado for o atendimento, mais retorno a gente tem.
Uhum.
Então, tem pesquisas que trazem, né, que a segunda maior causa de absenteísmo no mundo são os transtornos mentais e o estresse. É, e isso, quanto mais a pessoa ela não vai ao trabalho, os gastos, né, relacionados ao absenteísmo são 23% maiores do que o investimento em políticas de bem-estar. Então, é muito mais barato
muito,
tu investir e ter o retorno do que tu deixar com que
o profissional adoeça.
Adoeça e saia. Tem números assim, que eu acho legais de trazer. Transtornos mentais leves, né? Depressão leve, uma ansiedade bem leve, que é tratada com psicoterapia ou com algumas ações dentro da empresa, elas causam até 4 dias de afastamento no trabalho por ano. Proporcionalmente, falando de casos mais severos, né, uma depressão mais grave, ansiedade, alguns transtornos relacionados a isso, são 200 dias de afastamento. Então, tu imagina, né, o quanto isso reflete no cenário econômico da empresa.
Exatamente.
Os Estados Unidos é o campeão assim, de pesquisas na área da saúde mental. E eles falam que para a economia global, até trouxe esse dado aqui, cada pessoa improdutiva, né, por transtorno mental, ela deixa de produzir R$1 trilhão.
Nossa, imagina, muita coisa,
é
né?
É muito. Isso para a economia global.
Queria muito que os gestores e donos de empresas estivessem atentos a isso, né? Para saber que tudo tem uma consequência. Né, positivo ou negativo. Então, às vezes, eu sentia muito isso, assim, não era... é porque tinha que fazer, é porque tinha um problema na empresa, de clima, disso, daquilo, geralmente nos chamavam, né, para fazer um trabalho motivacional. Gente, mas por que que essa equipe está desmotivada? Não é chegar lá e motivá-los, mas entender o que está acontecendo. E muitas vezes estourava nisso. Precisava levar uma resposta para cima, né, nos superiores, e não era isso que queria. Não quero saber qual é o problema, quero que tu resolva. Né? Isso é complicado.
E o principal quadro de estresse, né, respondendo a pergunta inicial ali, né, de quando é que a gente identifica... Normalmente são nos cargos que mais exercem e recebem pressão,
uhum.
né, que tem mais horas de trabalho, são trabalhos mais exaustivos, de cobrança, de ficar muito...
Uma responsabilidade maior.
Com muita responsabilidade, com muita ênfase assim, no trabalho. Esses são os principais, e isso se enxerga onde? Nos cargos de liderança. E tem uma pesquisa também que fala que as pessoas não se demitem da empresa, ela se demite do líder. Então, se o líder está com... Né, uma saúde mental.
Eu achei até graça, porque eu escuto tanto isso, já no processo terapêutico individual, assim.
Sim.
Eu gosto da empresa, mas eu não consigo mais conviver com este líder, com essa liderança, com esse tipo de modelo. A gente fala no psicodrama de axiodrama, né, que são os valores.
Sim.
E tal, e muitas vezes são valores diferentes, né, e a pessoa está num cargo de superior e ele nem sabe que ele está causando...
Não, eles não se dão
um
conta.
Um dano muito grande.
Porque eles estão muito imersos no trabalho.
Exatamente.
Então, acaba
no resultado do trabalho.
E visualizando aquilo ali como, bom, eu tenho que chegar lá. Então, vamos lá. E às vezes não se dá conta que a pessoa está exausta, que ela está no esgotamento mesmo. E tem um fator também que vem muito, né, do transtorno depressivo, ou do humor deprimido, que é aquela negatividade. Então, nada vai dar certo. Tudo tem um sentido negativo. Eu não tenho mais, eu não vou dar mais resultado. Ah, não, eu não sirvo mais aqui. Eu até anotei aqui frases que a gente mais escuta.
Pode ler para nós o que tu encontrou.
Frases comuns que a gente escuta nas pessoas, nos colaboradores, quando a gente faz os diagnósticos de clima. Minha rotina tem mais custos do que benefícios. Uhum. Então, custa, tudo custa vir. Né? Então, pegar o ônibus
pra é custoso. Pra que eu tô aqui, né? Se pensando bem, eu tô gastando muito mais energia, tempo.
Eu tô deixando de ficar com a minha família pra vir pra cá, mas aí eu tô em casa, eu também não tô legal.
Perdeu um pouco o sentido.
Exatamente. Mesmo quando eu tô de férias, me sinto cansado e desmotivado. Então, a pessoa tira férias, né? Ela vai ali e tira os seus 10 dias, né? Porque normalmente é assim, é fracionado. E agora a nova lei permite. Então, ele tá e ele dorme todas as férias, assim. Ou ele vai viajar e acaba, eu não sei o que eu vim fazer aqui. Cansa mais do que ter saído.
Às vezes, eu não sei se tu te lembra quando a gente trabalhava muito a gestão do tempo, que um dos modelos é esse, trabalhou demais, cansou demais, que os momentos que tem, que é descansar. E aí vai lá e trabalha, 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 descansa, descansa, descansa. Não equilibra. Sim. Então vai numa viagem e quer mais é dormir, não quer aproveitar a viagem. Ou às vezes está num ranço na viagem, né?
E mais. E quando está passando o ranço lá perto do décimo dia, tem
que voltar. Já está na hora de voltar.
Então não fechou nem o ciclo dos 14, que é quando começa a realmente o cérebro perceber que tu está de férias.
Pois é, antes de tu seguir as perguntas, eu vou encaixando, antes de tu pegar as frases, eu vou encaixando as perguntas. Tem uma pergunta que foi: qual é o papel da empresa quando um funcionário está com a sua saúde mental abalada, por exemplo, depressão, estresse? O que, que a empresa que identifica isso no funcionário, o que, que ela deveria ou o que, que ela tem feito? Né? Não sei se... E aí tem uma outra pergunta que dá para a gente juntar, que perguntaram se é obrigatório ter psicólogos organizacionais nas empresas. Né?
Infelizmente, não é obrigatório.
Pois é.
Deveria, assim como na educação básica, na graduação, em todas as etapas da vida. Acho que eu defendo muito a psicologia estar presente em todos os cenários.
É verdade. Eu sempre falo isso da escolar, né?
Em tudo. Acho que tem que estar presente.
Mas não é obrigatório.
Não é obrigatório.
Quem perguntou, não é. Isso. Mas o que, que a empresa, então, pode fazer? O que, que tem feito nas empresas que tu dá
Vamos
assessoria?
Vamos para a prática. Semana passada, a gente fizemos, então, uma devolutiva, porque a gente faz análise de perfil dos colaboradores e dá a devolutiva. Então, naquele momento de uma hora ali que a gente tem com o colaborador, eles acabam abrindo a vida. Então, as insatisfações, o sentimento de insegurança, de inadequação, de inferioridade, dificuldade de concentração, tudo que relacionado à produtividade. E identificamos numa pessoa um muito grave, assim, até uma ideação suicida, oriunda do desgaste que essa pessoa tem no cargo. Levamos isso para os gestores, né? Reunimos e eles trataram com muita seriedade e inclusive se colocaram à disposição de pagar 50%, porque ela já faz psicoterapia, de pagar 50%, então, para ajudá-la nas despesas e para que ela consiga, então, evoluir, porque ela é muito boa no que ela faz. Ela é muito útil no que ela faz e muito boa no que ela está fazendo. Então, achei muito legal o papel dos gestores de perceber isso.
Eu tenho duas situações. Eu tenho uma em que é uma empresa que sempre que isso acontece, encaminham para mim e eles custeiam pelo menos 3 meses, tá? Então, é como... Porque alguns planos de saúde dão mais ou menos isso, Sim. tá? 12 sessões, 16 sessões. Então, a empresa, todas as funcionárias que precisam passam por mim, vêm para mim, eu faço uma avaliação e a empresa. E tem outra situação semelhante a essa. A funcionária dessa empresa já era minha cliente e num dado momento ela, né, teve alta por uma opção dela. Eu não trabalho exatamente com alta, ela terminou o processo. E ela precisou, ela passou por uma situação bem forte, perguntaram se ela tinha alguém, ela disse que sim, então a empresa também pediu e sai recibo, sai tudo direitinho no nome da empresa e são eles que fazem que dão essa ajuda. Né? E outra situação que aconteceu, que aí me questionaram, e também é uma pergunta aqui, foi de uma pessoa que foi encaminhada para um processo de coaching. Não foi para uma psicoterapia. O que, que acharam? Está desmotivado, perdeu o sentido, encaminharam para um coaching. Né? Aí a pergunta foi um pouco essas. Um coaching exerce o mesmo papel do psicólogo? Acho difícil tu responder, por um lado, porque tu é as duas coisas, né? Tu tem.
Eu sou mais psicóloga.
Claro, né? Tu é mais psicóloga, mas tu tem o conhecimento.
Sim.
Mas, né, fizeram essa
Eu
pergunta.
Eu defendo o seguinte, que todo coach deveria ser psicólogo. E o processo de coaching, ele é muito determinante, assim, né? Início, meio e fim, tu trabalha pontualmente uma questão. Acho que saúde mental não é pontual.
Exatamente.
Né? Saúde mental é um trabalho a longo prazo, que dirá a vida inteira, que a gente vai tendo exercícios que a gente tem que fazer diariamente. Então, é difícil a gente, num processo de coaching, trabalhar saúde mental, trabalhar uma depressão.
Eu acho, pela minha experiência, que talvez o processo vai identificar alguma coisa. Né? Eu tenho uma colega, ela é psicodramatista, mas ela é administradora, que ela trabalha 25 anos como coaching. Né? Ela é, e ela sempre diz assim, ela identifica e encaminha. Sim. Então, eu penso que não é um trabalho igual. Ele pode ser um trabalho parceiro, dependendo desses profissionais.
É que...
Como a psicoterapia, muitas vezes, pode encaminhar para um processo de coaching, para dar esse start, para dar, porque a gente avalia que...
Tem uma situação que a gente tem que pensar também, que é o sentimento negativo que eu estou em relação à minha improdutividade, né, a minha falta de capacidade naquele momento, que se tiver bem determinado o objetivo, olha, eu preciso tirar férias e quando eu voltar tenho um planejamento a seguir, o coaching ajuda.
Uhum.
Porque daí eu sei que a mim, o meu sentimento...
Ele norteia.
Ele está, é momentâneo. Né? Agora, quando tem um esgotamento de fato, né? Eu tenho choros frequentes, eu não quero levantar, eu não quero ir para o trabalho, o caminho para o trabalho é desgastante.
Ele não está desmotivado, ele tem questões muito mais profundas a serem vistas. Ele está deprimido, ele está com humor deprimido, né? Não necessariamente um transtorno depressivo.
Um psicólogo ou um psiquiatra seria recomendado
a
trabalhar isso.
É, a gente pensa na mesma linha de raciocínio. Sim. E me lembro de situações contrárias, né? Que tu estavas trabalhando com alguma situação e
Eu encaminho, normalmente, né? Quando eu estou em desenvolvimento de liderança e eu percebo que a pessoa tem um humor ou traços ou sintomas muito significativos que as ferramentas de coaching não vão ajudar, né? Porque é aquilo que a gente falou, se for pontual e é por causa de uma sensação, a minha equipe não está dando resultado, eu estou com um sentimento de frustração, ok, é por causa daquilo ali, a gente está identificando. Agora, eu estou com uma série de fatores, né? Eu não consigo me desenvolver porque... o sentimento de negócio é maior ainda do que o resultado da minha equipe. Não tem o que fazer, tu tem que ir para terapia trabalhar isso. E aí, tem casos que precisa entrar com medicamento, né? Antidepressivo, ansiolítico. Porque somente a psicoterapia, tem vezes que tu tá tão atrapalhado que tu não consegue pensar na psicoterapia. Uhum. Então, o medicamento vem para ajudar.
É um complemento, né? Essa pergunta eu gostei bastante, tá? Que é assim, como que uma empresa pode se preparar para receber de volta um colega que ficou afastado por problemas emocionais? Também tem uma vivência da pessoa ser afastada por questões emocionais, a empresa, os superiores viram como uma necessidade, mas ao retornar ficou mal vista pelos colegas. Tipo assim, ficou esse tempo todo, isso é bobagem. Então, o sentimento de retorno foi muito difícil. É, então, acabou atrapalhando, não houve um acolhimento para essa pessoa que estava retornando. Talvez, sim, não sei se foi explicado ou se foi ali conversa
era
de corredor.
Era isso que eu ia falar agora,
não,
né?
Não sei dizer.
O tema da campanha, né? Precisamos falar sobre saúde mental. Será que foi falado nessa empresa sobre saúde mental? Será que é trabalhado o esgotamento? Né? A síndrome de burnout hoje, ela está em alta.
Uhum.
Né? As pessoas estão sentindo esse desgaste absurdo, excessivo, essa carga de trabalho. E, às vezes, eles confundem e não conseguem falar o que estão sentindo. A gente não tem educação emocional suficiente.
Ah, a gente já falou aqui muitas vezes sobre isso e vamos seguir falando.
Sim.
Exatamente, a questão da nossa validação emocional. Né? A gente não aprendeu a validar as emoções.
É. E às vezes é feio tu estar triste.
Uhum.
É feio ficar triste. Então, se eu tô triste, o que que tá acontecendo?
Né? Tu não tem motivos para estar assim. A vida é linda, a vida
a
é bela.
Vida é olha as redes
quem,
sociais.
Quem gostaria de estar no teu lugar?
Tu tá sempre viajando. Eu vejo que tu tá sempre num restaurante ou outro. Os teus filhos são lindos, né? Tu tem um casamento perfeito. Tá, mas internamente, isso é o que ela mostra, né, no exterior. E burnout é isso, né? É queimar o exterior. O exterior tá todo queimado e dentro, né? O que que tá acontecendo que ninguém tá olhando? Uhum. É como se fosse um fósforo, né? Ele vai acabando, assim. Vai queimando todo.
Uhum.
E isso é... O que a empresa pode fazer? Tem diversas ações que são feitas, que podem ser. Primeiro é a conscientização. Então, falar sobre, ter momentos, né, uma vez por mês que seja, de reunir a empresa e falar sobre assuntos que sejam pertinentes ao que está acontecendo. Recentemente eu fui chamada numa empresa porque estava rolando alguma coisa de assédio sexual. Eles não sabiam o limite, né, do até onde eu posso ir.
Bom, meu colega
me convidou para sair. Posso, isso é assédio.
Entendi.
E houve uma situação bem difícil que o colaborador lá foi desligado. Mas isso ficou por baixo dos panos. Ninguém falou nada. Então agora toda a empresa está com muito receio. Se eu posso, eu te acho bonita ou bonito, eu posso te convidar para sair? Eu posso daqui a pouco me encontrar contigo na festa e a gente ter alguma coisa? Isso vai ser assédio? Então, tá rolando muita coisa, porque isso também é saúde mental. É tu saber o limite do que pode e o que não pode.
Uhum.
Então, a empresa nos buscou com essa intenção. Lute, o que a gente faz? A gente pode falar abertamente, mas isso não vai ficar aberto e as pessoas vão fazer mais? Tipo, ah, eu vou deixar liberado e aí todo mundo vai se convidar para sair. Não!
São os medos. Hoje eu estava conversando com uma cliente, eu disse para ela, tem dois assuntos tabus na escola e na adolescência, e acho que agora serviu também, que é drogas e sexualidade.
Sim.
Se falar, vai instigar, então não fala.
Isso.
Só que elas existem. Existindo pessoas, existe atração. Né? A sexualidade está aí, então se a gente não puder falar sobre isso, não significa que ela vai deixar de existir.
Sim.
Vai virar, e se tiver que dois colaboradores se envolver, vai virar uma coisa escondida, vai virar uma coisa proibida, né? Um sentimento de culpa. Talvez poder expor e até ver, até pensei numa criação conjunta. Tivemos uma situação inusitada. O que nós vamos fazer com isso? Né? Às vezes empresas menores, que fica mais
Sim.
fácil de fazer isso, empresas muito grandes complicam um pouco, mas de repente por setores.
Mas tem políticas, né?
É, e aí tem uma pergunta aqui que eu gostei também, que pergunta qual a eficiência das dinâmicas, né, de grupo e técnicas de grupo dentro da empresa. Eu diria maravilhosa. Né? Porque, às vezes, o custo para fazer em blocos menores é maior do que fazer coisas mais grupais e poder trabalhar temas pontuais. Né? Eu passei um ano inteiro, quando a gente abriu o Espontâneo, eu e a Ana Maria passamos um ano inteiro numa empresa que a gente ia quinzenal e cada encontro a gente abordava um tema. No início, solicitado pela gestora, e depois eles iam trazendo, traz tal coisa. Eu levava vídeo, eu levava testes, levava jogos. Então, a gente podia ir despertando curiosidades e falando sobre temas diversos. E um deles foi a sexualidade, assim, no sentido do gênero feminino e masculino dentro da instituição, né, dentro da organização. E foi muito legal. Eu acho que é uma maneira muito eficaz de não entrar direto na ferida, mas de todo mundo ser tocado.
Como é que é a nossa postura, né, na consultoria enquanto isso? A gente faz o grupo, faz a dinâmica para abordar um tema. E dali emergem muitas situações que a gente consegue observar. Porque quando a gente está no grupo, a gente acaba expressando o que a gente é na
vida. A gente está solto, a gente está aquecido, né? Espontaneidade
Isso.
a toda.
E aí a gente, então, pega esses casos que a gente percebe que são mais delicados e trata no individual. Aí a gente, dentro da empresa, a gente dá a devolutiva. Olha, eu percebi que na dinâmica tu teve, né, toda uma parceria, tu conseguiu vivenciar e tal. E eu não vejo isso no dia a dia. O que acontece? E aí a pessoa vai trazendo situações em que a gente tem que ir trabalhando no individual. Quais são os medos, os receios, as fantasias? Que isso a gente, enquanto psicólogo organizacional, faz. Muito breve, muito pontual. Quando são casos mais graves, a gente encaminha. Eu tenho a Olga, a Andressa, enfim, pessoas, né, a Letícia, que eu costumo indicar, assim, são as três profissionais que eu mais indico. Para psicoterapia, porque daí sai da minha responsabilidade. Né?
Não, e também não mistura o teu papel,
é.
Né? Porque ali tu tá, embora psicóloga, tu tá ali como um papel organizacional. E se daqui a pouco acolhe um pouco mais, vai além, pode haver a mistura de papéis. Como é que o colaborador vai se sentir, né, fazendo um processo ou entrando
em
umas intimidades maiores, sabendo que tu vai estar ali? Porque a gente sabe que tem fantasias também.
Tem.
Então a neutralidade no processo é muito importante, né? Dei uma espiada, que a gente já está no horário.
Pois é, eu acabei de fazer isso também.
É, conseguisse, assim, falar mais ou menos todos os dados que tu te propôs. Eu pulei uma ou outra pergunta só, porque tinha umas que a Lute foi respondendo durante a resposta da anterior. Então, eu mais ou menos consegui tudo que vocês nos mandaram.
A gente falou das coisas negativas, mas tem uma coisa boa, né?
Ah, então vamos...
se propõe também, né? A Incompany, o objetivo dela, então, é o recrutamento e seleção, né? E colocar pessoas no... né? Recrutar pessoas para que possam trabalhar. E tem pesquisas que falam que pessoas que estão, né, num estado emocional, né, na saúde mental mais fragilizada, desempregadas, é muito alto. 72% dos brasileiros estão nessa situação. Nós temos um volume bem grande de desempregados. Destes... quando ele entra, né, no mercado de trabalho, a saúde mental dele melhora 30%, só de entrar, de ter uma ocupação. Então, isso é um dado muito positivo.
E não sei se tem algo a ver com o gênero, mas eu já li uma pesquisa, não sei se na tua, quer dizer, já vi uma pesquisa em que casos de depressão masculina, né, em homens, muitas vezes é causado por uma questão de trabalho. Ou porque estão desempregados, ou porque não estão dando conta financeiramente, né, porque existe esse papel ainda muito forte, né, existe esse estigma, essa ideia de que esse papel para o homem é muito importante. Então, um homem desempregado também pode desenvolver, né, sintomas depressivos. Sim. Ou até uma depressão mesmo, né? E quanto mais seleções passa e não entra, isso vai agravando.
Eu fico muito feliz, assim, porque ao longo desses 9 anos, então, que a gente está, né?
Quase 10.
Agora em outubro, foram mais de 8 mil pessoas efetivadas nas empresas. Então, isso é um número significativo. São 8 mil pessoas que tiveram uma melhora significativa na sua saúde mental. Então, eu fico extremamente orgulhosa, assim, da Incompany poder ter esse papel tão significativo na vida da saúde mental das pessoas.
Sim, claro, com
então,
certeza.
Então, é um dado importante de trazer, que é um número bem significativo.
E acho que aproveitando, então, para já colocar, assim, como é que a gente fica sabendo da Incompany, aonde a gente te acha, né? Hoje eu vi que tem vaga aberta.
Tem várias vagas
então
abertas.
Então, já vamos aproveitar para que as pessoas acompanhem, né, e saibam sobre isso.
A gente tem diversas vagas abertas no site, é www.incompanyrs.com.br. O telefone é 3028-9090 e a gente está situado ali na 15 de novembro no edifício do Banco Real, onde era antigamente o Espontâneo.
Éramos vizinhas. E para encontrar no Instagram também, né?
Também tem no Instagram, incompany.soluções, no Facebook, incompany.soluções empresariais. A gente está presente nas redes. Até agradecer o Jean, que está aqui com a gente, nosso assessor de imprensa, nos acompanhando. Que a gente está programando diversas novidades, né? Ele que está encabeçando o projeto para 2020. Então, agradecer o Jean. Ele está aqui nos bastidores. E a gente tem bastante novidade, então, né, para 2020.
E dá para acompanhar por ali, então.
E dá para acompanhar.
Essa comemoração dos 10 anos.
Isso, aos 10 anos, a gente vai comemorar em outubro.
Tá bem, então. Obrigada, Lute,
por
esclarecer. A gente sempre termina um pouco essa sensação de que ficou faltando algumas coisas, então, quando eu sinto isso, eu já aproveito e faço no ar, assim, que tu volte num outro momento para a gente poder explorar um pouquinho mais, né, algumas coisas, até segue aberto ali, então, às vezes a gente termina o programa e chegam perguntas. Sim. Depois, e através dessas perguntas a gente pensa no novo, então continua aberto, sempre dá para acompanhar o programa pela rádio, né, AM3 20, ou pelo site da rádio, ou pela página no Facebook, que aí dá para nos ver também no Instagram do Espontâneo. E quem não consegue, tem muita gente que assiste depois, né, por esses meios que temos. Se alguém quiser me encontrar, então é @psiolgaviedo. Desejamos uma boa tarde, uma boa semana para todo mundo, e semana que vem estamos de volta. Um beijão.